Senhor presidente, senhores senadores, senador Jorge Viana, meu amigo, tenho sido solidário a uma legião de pessoas orando pelo seu estado, estado do Acre, tão querido. A gente nada pode considerar a respeito das chuvas, porque Deus tem o controle e o comando de todas as coisas, e Ele sabe o porquê, as águas estão baixando, mas eu tenho muita vontade de ir ao Acre, disse ao senador Petecão, estou dizendo a Vossa Excelência agora, para que nós, ao baixar as águas, porque imagino que até os grandes espaços estejam inundados, para que possamos fazer um grande evento do meu segmento, um evento gospel com artistas da música gospel, para que a gente possa chamar o povo a participar conosco com alimento e com roupas para a gente poder dar a nossa contribuição lá no nosso querido estado do Acre. Senhores senadores, aqueles que nos veem, que nos ouvem pela TV Senado, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu gostaria ainda, senhor presidente Wellington Fagundes, senador Paulo Paim, senador Rigufi, de fazer uma consideração a respeito daqueles que foram às ruas. O debate das ruas está bem presente. O debate da rua, um movimento pacífico, dizia ontem dessa mesma tribuna, senador, em que o Brasil se vestiu de Brasil. O Brasil se vestiu de verde e amarelo. Hoje, numa reunião de líderes no gabinete do presidente, se falava, se discutia a respeito do pacote anticorrupção. E a gente ouve muita coisa, eu ouvi discursos aqui também ontem, a respeito desse pacote anticorrupção. O que é pacote anticorrupção? É uma lei muito boa, e esse pacote anticorrupção é uma proposta da presidente da República. Vão se fazer uma lei tão draconiana, tão inteligente, tão dura, que não haverá mais corrupção no Brasil. Eu queria refletir com você, cidadão. Senador Rigufi, buraco de rato. Se você fechar, o rato abre num outro lugar. Uma lei contra a corrupção é tapar o buraco de um rato. Nós estamos fazendo papel aqui de parlamentar ou de pedreiro? Nós estamos tapando um buraco. Não vai resolver. Porque a lei anticorrupção tem que funcionar como um cadeado de bicicleta, senador Rigufi. Você põe sua bicicleta na rua, não tem cadeado. Alguém fala, Rigufi, Paim, vocês gostam de andar de bicicleta. Põe um cadeado na bicicleta que vão roubar a tua bicicleta. Aí você fala, é mesmo, vou colocar um cadeado. E você coloca o cadeado para sua bicicleta não ser roubada. O sujeito passa, vê a bicicleta com um cadeado e fala, não dá para levar não. Né? Né, senador Wellington? Tem cadeado. Mas se ele for ladrão mesmo e quiser roubar, ele bota a bicicleta na cabeça e leva com cadeado e tudo. A lei funciona como um cadeado de bicicleta. É para dizer ao cara, olha, tem dono. Tem dono. Está guardada. Este cadeado é para impedir. Mas ladrão é ladrão. Você faz uma lei muito forte contra a corrupção, mas o corrupto é eleito para vir para essa casa. Uma reflexão, senador Paim. E o corrupto é eleito com o voto do povo. Aí eu quero chamar a população para refletir. O povo tem que nos ajudar nesse momento. Porque os corruptos que estão aqui, que estão na outra casa, que estão na política, não estou aqui metendo o dedo na cara de ninguém, mas os possíveis corruptos que entram na vida pública, eles não entram nomeados por ninguém. Eles entram pelo voto, esse país é democrático. E o povo tem que ajudar a lei. O povo tem que dizer assim, olha, não voto em você não, que você tem mau costume. Ali tem uma bicicleta de Rigufi que tem um cadeado, E você, se for morar naquele bairro lá, você vai querer pegar. Então não vou votar para você morar naquela rua, não. Ora, examina o indivíduo que você vai votar. Examina a história dele, a vida pregressa dele. E não manda ele para cá. Eu quero chamar a sua atenção que está me ouvindo agora. Em quem você votou? Onde você depositou o seu voto? Depois dizia assim, não, tem que fazer uma lei dura para punir corrupto. Tudo bem, vamos fazer uma lei dura. Mas se você manda o rato para cá, o rato abre buraco no outro lugar. Se você mandar o rato para cá, o rato bota a bicicleta na cabeça e leva. Tem que fazer a lei? Bacana, fizemos. Você pediu a lei? Pedi, fizemos. Mas você precisa, com o seu título de eleitor, você precisa, com o seu voto, com a sua cidadania, matar o rato. E olha que rato é um trem desgraçado, só pare de ninhada. Já viu? Já viu uma rata parida? Rapaz, é uma ninhada de ratinho, tudo vermelhinho assim, os bichinhos assim, tudo. Faz uma sinfonia de rato, que é até bonitinho. Já viu? Hein? E rato, meu amigo? Rato, se você fecha um buraco e não mata ele, ele vai para outro lugar. E aí é o seguinte, nós vamos ficar fazendo lei todo dia, hein? Vamos fazer lei todo mês. É, todo ano mais uma. Não, você tem que ajudar. Os líderes têm que ajudar. Falar aqui para meu segmento, pastores, gente que tem microfone na mão, gente que fala para povo, lideranças, padres, professores, juízes, radialistas. Ei, radialista, não adianta ficar aí falando que não, porque está cheio de ladrão, cheio de... Ajuda a conscientizar o povo. Ajuda a ajudar o povo. Porque a Ulisses disse, só o povo pode ajudar o povo. Como o povo não pode entrar aqui para votar, mas o povo pode impedir que o rato venha votar. Então o povo, quando foi à rua... Imagino que o povo foi fazer essa reflexão também, senador Paim. Porque as pessoas que foram à rua, senador Rigufi, no mês... Eu estou falando muito do nome do senador Rigufi, eu sei por que é. É porque hoje eu almocei com o pastor Fad, entendeu? Aí Fad falou seu nome umas 200 vezes, pelo menos 20 ficou na minha cabeça. Senador Rigufi, senador Paim, senador Wellington, eu estou falando o nome deles porque só tem nós três aqui, mais um ali. É, porque eu esqueço teu nome, você é simpático, fica bem com essa gravata aí, mas... É, como é que esquece o nome de Davi? Davi, não tem cabimento. Pô, Davi é a carta na manga de Deus. Quando Israel pensou que estava destruído pelas lambanças de Saul, e o Brasil está vivendo igual os dias de Saul. Quando Saul estava fazendo lambança no poder, está tudo destruído, acabado, Deus tinha Davi na manga. E ungiu Davi, rei de Israel. Não é, Davi? Conhece essa história. Aí eu dei o nome dos quatro, porque só tem nós quatro mesmo aqui. Vocês não estão vendo não, mas só tem nós quatro sentados aqui. Então é o seguinte. Olhe, as pessoas que foram à rua são gente simples. E eu dizia que o discurso do ministro Rosseto falou até em CIA, que eram oportunistas que foram à rua. Oportunista, ministro. Ministro, quem foi à rua foi mãe de família. Mãe de família que não quer a legalização da maconha no Brasil. São mães de família que sofrem com filhos usando droga e não quer a legalização da maconha. Elas foram para a rua sim, ministro Rosseto. Não são oportunistas, não. Elas foram dizer, eu não aguento mais violência. Eu não aguento mais, meu filho acha maconha em todo lugar, em qualquer esquina tem. Meu filho foi induzido, eu não aguento mais, eu preciso de uma política de governo que tenha pelo menos a presença ostensiva da polícia. Nós precisamos melhorar o quadro da polícia. E falando em polícia, quem foi para a rua foi a família da polícia pedindo votação da PEC 300, que o senador Paim luta tanto, que nós lutamos. Nós queremos melhorar o salário dos nossos maridos, nós queremos que eles saiam para trabalhar e voltem para casa, que haja uma segurança. Era a família família deles, ministro Rosseto. Era a família de mãe que perdeu um filho aos 13, 14 anos, que começou a fumar maconha, que vocês dizem que é tão inofensivo. E esse menino morreu dentro do sistema com 17 anos de idade. Sabe quem estava na rua? Não são oportunistas, não. Não foi gente paga pelo PSDB, não, ministro Rosseto. Eu não sou do PSDB. Minhas filhas não são. Tanta gente não é. Muito pelo contrário, eu sou é contra o discurso de Fernando Henrique de legalização de maconha nesse país. Fernando Henrique criou senador Rigufo mais uma vez. Criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidroga do Brasil. Foi ele que criou, sabia? E depois que foi embora, deixou um orçamento de R$ 65. R$ 65. E agora fica alardeando aí que é legal legalizar a maconha. Nós somos contra isso, ministro. Quem foi na rua é contra isso. São mães de famílias. Quem foi para a rua foram homens e mulheres que choraram a dor e o sangue de ver um filho assassinado dentro do sistema porque roubou um iPhone. Foi para dentro do sistema com um de 17 anos que já matou, estrupou, sequestrou. E lá dentro o filho virou um marginal de igual monta, porque se assim não acontece, ele então vai morrer dentro do sistema. As pessoas que foram para a rua, ministro, foram pessoas que são contra o aborto. Os Estados Unidos, em 1970, legalizou o aborto. 83%, o ministro da América, quer que a Suprema Corte revogue, porque não é uma lei. Lá foi a Suprema Corte que aprovou. E aprovou por conta do lobby daqueles da indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos, uma criança pode ser degolada com 9 meses. A mãe vai ter o filho, se arrepende, eu quero abortar, é lei. Degola, corta o pescoço, corta os braços, põe o sugador, arranca os pedaços, os dedinhos, os pés, num sugador. Eles querem legalizar o aborto no Brasil. Quem foi para a rua, ministro? Quem foi para a rua, ministro Aloysio Mercadante? Foram estas pessoas que não querem conviver com essa afronta, esse assinte a Deus. A Bíblia diz que uma nação é bendita quando Deus é senhor dela, mas quando uma nação resolve ser assintosa contra Deus, resolve se levantar contra a natureza de Deus, porque é a própria vida. Ela começa a pagar o preço de enfrentar o Criador. E essas pessoas que são abortistas no Brasil, interessante, 90% deles, senador Davi, são contra a redução da maioridade penal. Eles estão dizendo assim, ó, se nós somos a favor que mate no útero, mate no ninho, mata, mata aí, destrói aí, pode matar. Mas se conseguir sobreviver, pode tocar o terror, estuprar, matar, sequestrar, queimar ônibus, matar aposentado, matar gente em ponto de ônibus, até 18 anos, até aí nós protegemos vocês. É uma brincadeira. Foram essas pessoas que foram para a rua ontem. Dá esse recado, ninguém aguenta mais. As pessoas que foram para a rua ontem foram as pessoas que disseram: nós somos um país e queremos ter liberdade religiosa. Esse país é laico, você pode professar sua fé de Umbanda, pode, em qualquer lugar que você quiser, pode professar sua fé, você é do Candomblé, você é do Espiritismo, pode, em qualquer lugar, você é católico, pode rezar sua missa, você pode rezar o seu texto, pode. Foram os padres, foram os católicos, ministro Rosseto, que foram para a rua. Eles não são oportunistas, eles foram dar um recado contra isso tudo. Pode, os evangélicos podem, eu posso professar a minha fé e posso na minha liberdade democrática, senador Rigufo, ser a favor de algo ou ser contra algo, senador Davi. Eu tenho que respeitar aqueles que são a favor do casamento homossexual, porque o respeito é regra da boa convivência. Eu respeito, pago imposto, tenho direito de defender o que quiser, se Deus deu livre-arbítrio a eles, sou eu que vou tirar? Não, eu tenho que respeitá-los. Mas é preciso que eles respeitem o fato de eu não bater palma, o fato de eu não acreditar, e o fato de eu não concordar, e o fato de eu lutar contra. Mas eu tenho que respeitá-los, eu respeito tanto, senador Davi, senador Rigufo, senador Wellington, que eu sou presidente do meu partido, do meu estado, e o meu vice-presidente é um travesti. Chama amor, já cansei de falar aqui. Não existe essa história de discriminação que tudo é homofobia, mas não é homofobia quando o Zorra Total faz piada com homossexual, quando os reality show faz, quando o Rafinha faz, quando o Danilo Gentili faz, quando o Jô Soares faz, alguém na televisão faz, quando tem uma anarquia no teatro. Tudo isso é motivo de riso e cultura, mas vai um padre desavisado, ou um pastor, ou alguém de confissão evangélica falar sobre isso, que ele já é denunciado ao Ministério Público como homofóbico, como se nós tivéssemos lei de homofobia nesse país. E o que é homofobia? As pessoas que foram à rua foram dizer que rejeita isso. Rejeita! Rejeitamos mesmo. E vamos enfrentar. E como presidente da frente da parlamentar da família, vou enfrentar sim. Vou enfrentar sim. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Paim, passou para minhas mãos o projeto de lei vindo com 20 mil assinaturas, pedindo legalização de aborto, e eu vou relatar, mas nós vamos fazer primeiro um grande debate no Brasil. Nós vamos fazer audiências públicas. Nós queremos ouvir quem é a favor do aborto, quem é contra o aborto. Nós queremos trazer para aqui mulheres que abortaram e hoje sofrem dramas psicológicos, que não conseguem dormir, que são mutiladas no seu emocional. Elas não conseguem dormir, porque quando o sono vem, ela sonha com o bebê chorando, como se estivesse saindo, sendo assassinado do seu útero. Nós queremos ouvir aqueles que se livraram de um aborto. Nós queremos ouvir todos aqui. Todos nós vamos ouvir. Todos nós vamos ouvir. Essas pessoas foram às ruas. Pois bem, uma resolução chamada vinda do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Interessante, senador Rigoff, que criou um conselho nacional, a presidência da República criou, para esse fim. Senador Rigoff, senador Paim, senador Wellington, senador Davi, estou falando que só tem esses quatro aqui. Não tem um Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Cadê Randolfo? A Randolfo está ali. Isso é sabido, rapaz. Ó, não tem um Conselho Nacional de Combate à Discriminação do Negro. Um conselho da Presidente da República. Se tem, eu não sei, senador Pai. Um conselho específico. Eu não conheço um conselho específico de combate à discriminação dos portadores de deficiência. Nunca vi. Não sei se tem um conselho nacional de combate à discriminação do índio. Nunca vi. Eu nunca vi um conselho nacional de combate à discriminação dos pobres. Eu nunca vi. Agora tem um conselho específico. Olha, Conselho Nacional de Combate à Discriminação dos Direitos. Estão querendo criar um império homossexual no Brasil, com leis específicas. Agora eu vou ler aqui e já estou avisando. Pode vir. Pode vir quente. Aqui eu não vou nem citar Salomão, vou citar Erasmo Carlos. Pode vir quente, que nós estamos fervendo. Ó, artigo 6º da resolução que vai vir. Senador Paim, preste atenção para você levar isso aqui para sua filha lá e seu genro, que são pastores e pastora, viu? Vou dar na sua mão. Olhe. Vem cá, olhe para mim. Artigo 6º. Deve ser garantido o uso de banheiro, senador Rigoff. Senador Randolph. Harry Potter, olha para mim, que eu vou ler aqui. Ó, parece Harry Potter, é o cara do filme. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços. Senador Hélio, presta atenção, o senhor que tem filho e filha. Espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. 7º. Cada haja distinção quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentárias, deve ser facultado o uso de vestimentos conforme a identidade de gênero de cada sujeito. A garantia do reconhecimento de identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes, adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização do responsável. Amigo, sabe o que é isso aqui? Um homossexual, um homem. Ei! Ele vai ter direito de entrar no banheiro das mulheres, onde entra sua esposa, onde entra seus filhos. E se não aceitar, você é criminoso, está discriminando. Quem é que defende essas mulheres? Quem é que defende essas adolescentes? Essas jovens? Uma mulher lésbica, é o texto que diz, ela pode entrar em qualquer banheiro que ela quiser se ela se sentir um homem. Amigo, Onde é que nós chegamos? Então quer dizer, como é que fica as mulheres constrangidas que entra um homem, mesmo que esteja trajado de mulher? E outra coisa pior, senador Rigufe, Vossa Excelência, que tem a mente brilhante, e me deu uma ideia nesse corredor sobre esse mesmo assunto numa ocasião, Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Imagine um estuprador. Imagine um pedófilo. Ele pode muito bem se passar, se trajar, fingir. Presta atenção que eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que ele muito bem pode disfarçar. Porque se disfarça para cometer crime, o sujeito disfarça. O sujeito disfarça de mulher para cometer crime, para matar gente na rodovia e tomar o carro. Eu pergunto, esse governo que fala tanto em direito das mulheres, respeito às mulheres, respeito a adolescentes. Senador, senador Paim, eu tenho três filhas. Senador Randolfo, eu tenho três filhas. Davi, eu tenho três filhas. Wellington, eu tenho três filhas. A minha esposa. Imagine se isso aqui é a prova, Wellington. Para entrar no mesmo banheiro que a sua esposa entrou no shopping. E o mesmo governo da presidente Dilma, que fala que está nas mãos a defesa das mulheres, senador Randolfo, senador Randolfo e senador Davi, são os dois do mesmo estado. A presidente disse, respondendo a Eduardo Cunha, a corrupção no Brasil é uma senhora idosa. Ei, presidente, respeita a senhora idosa, respeita as mulheres. Isso é uma ofensa às mulheres. A corrupção é um monstro, velho. Fale, monstro. Fale, monstro. Fale uma anomalia, um bicho de sete cabeças. Mas não se refira às mulheres assim, não, presidente. A senhora que pediu para ser chamada de presidenta, o seu governo defende as mulheres. Ei, então a corrupção é uma mulher? A corrupção é a senhora, antiga. Por que a senhora não falou um homem antigo? Um senhor idoso? Por que a senhora não falou isso? Outros senadores disseram que não. Ela é uma menina nova, de 14 anos. Não é menina nova. A corrupção não é uma mulher. Não pode ser comparado com uma mulher. Até porque você não pode chamar esses ladrões, picaretas, safados, pústulas, sujos, que assaltaram a Petrobras de palhaços. Porque você ofende o palhaço de circo? Que leva a cultura nesse país? Ei, presidente, ei! Então quer dizer que a corrupção é a senhora? Não é a senhora, não. Respeite as mulheres. Ei, presidente, minha avó morreu, uma senhora de 84 anos de idade. Minha mãe ainda morreu, uma jovenzinha de 57. Agora, veja bem, ninguém reagiu. Agora, se fosse eu que tivesse falado isso, meu Deus, tinha tanta coisa na internet, porque eu sou fundamentalista. Eu sou fundamentalista, eu sou atrasado, eu sou retrógrado. Ei, Davi, quem é contra o aborto é retrógrado. Quem é contra casamento homossexual é fundamentalista, retrógrado, mente doente. E tu é. Mas eu sou também. Mas quem é a favor, nossa, é avançado demais, intelectual, inteligente. Nossa, acompanha os novos tempos, mudou a internet. Ei, fundamentalista, a internet mudou o mundo, mas Deus não mudou. Ei, a concepção do Supremo é outra sobre família? É, mas a concepção de família de Deus é macho e fêmea. Senador Randolfo, você que tem uns três ou quatro pastores na sua assessoria, já deve ter ouvido isso muitas vezes de mim. Desses pastores aí de mim, não. Olha, e o povo lá gosta de você, hein? Essa carinha de menino, você vai longe, né? E você também, Davi. E a câmera tá filmando os dois, não tem cara de menino? Eu tô bem vendo vocês. Mas é uma geração de gente do bem, preparados e que entende que Deus é Deus. Deus é imutável. Deus é Deus. Davi, alguns dizem que Deus não existe. O mundo é produto do Big Bang. Foi uma explosão de dois meteoros. Pum! Apareceu o mundo. Eu não discordo, não. Mas esses dois meteoros, alguém deve ter criado eles. E foi Deus. Ah! O homem é fruto da evolução. Tem nada de Deus.
É, mas alguém tinha que ter criado o primeiro para os outros evoluir, né? E foi Deus. Senador Randolph, a última informação boa. Tem vida em Marte. Tem vida em Marte. Vossa Excelência leu, intelectual. Eu sou analfabeto profissional, mas Vossa Excelência é intelectual. Um homem do direito e vive lendo. Tudo que vai discutir tem fundamento, porque sabe o que está falando, porque lê muito. Vossa Excelência sabe da notícia que eu vou dar para o Brasil. Tem vida em Marte. Eles conseguiram isolar uma bactéria. A bactéria é vida. Mas aqui no Brasil, não. Mata porque um feto não é vida. Meu Deus, me acorde. De onde é que nós estamos? Uma bactéria determina que tem vida no planeta. Mas aqui não. Aqui o feto não é vida. Mata. Ei, ministro Rosseto. Foram essas pessoas que foram às ruas. Não são oportunistas, não. Eles não são de Fernando Henrique, não são de Lula. Quem sabe já foram, até. Eu mesmo já defendi muito Lula. Não são de Dilma. Não são de Paulo, não são de Apolo. Não são de Maduro. Não são de Fidel. As pessoas que foram à rua são as pessoas que não aguentam ver no Jornal Nacional, na hora do Jornal da Record, nos horários mais caros, no Jornal da Globo, no Fantástico. E eu ouvi dizer que, nesse horário, 30 segundos custa R$300 mil. O governo paga R$300 mil por 30 segundos. Aparece a propaganda da Petrobras como a oitava maravilha do mundo. Já viu, Randolph? Nossa, Petrobras. Uma voz bonita, né? É forte. Eu não sei o quê. E tal. Isso é um assinte ao povo. Isso é uma afronta. Foi esse povo que foi para a rua dizendo, eu não aceito isso. E eu fui falar hoje para um líder de partido, um líder do PT aqui, dizendo, olha, aquilo é um assim, pede para tirar aquilo, porque a Petrobras não é nada daquilo hoje. A Petrobras só está despencando, desmoralizada, nas manchetes do mundo. Não põe aquilo não, que é um assim, o povo falou assim, não dá para tirar não, porque senão as televisões vão ficar ofendidas e vão bater em nós mais ainda. Então aquilo é para aplacar a ira das televisões? Eu só queria dizer que essas foram as pessoas que foram às ruas. Porque eu ouvi aqui de alguns senadores, para fazer justiça, e senadora também, de que as pessoas que foram dia 13 na rua, e eu vi na Voz do Brasil, a presidente Dilma falando na Voz do Brasil, ela disse, quando eu vi as pessoas na rua no dia 13, sexta-feira, eu me emocionei e pensei, valeu a pena lutar pela democracia. Dia 13, presidente, e no dia 15, presidente? Quer dizer que só é democrata quem vestiu camisa vermelha e foi com a bandeira para a rua. E os outros são oportunistas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, senhor presidente.